Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticana transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. O Papa Francisco, como Bispo de Roma, volta a ordenar sacerdotes para a sua diocese. A celebração com o rito da ordenação terá lugar no próximo domingo, domingo do Bom Pastor, às 9 horas, hora local de Roma, com transmissão em português da Rádio Vaticano e Vatican News. Em Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, do Movimento para a Democracia, partido que venceu as eleições legislativas, renovou o mandato como primeiro-ministro. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem e desde já os nossos sinceros votos de uma boa e serena audição. Para Deus, você é aquela pequena moeda que o Senhor busca sem cessar. Quer te dizer que você é precioso aos seus olhos, único. Ninguém te pode substituir no seu coração. Esta, amigas e amigos ouvintes, é a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, terça-feira, dia 20 de abril de 2021, à sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco, como Bispo de Roma, volta a ordenar sacerdotes para a sua diocese. A celebração com o rito da ordenação terá lugar no próximo domingo, domingo do Bom Pastor, às 9 horas, hora local de Roma, com transmissão em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Os 9 jovens e menos jovens que serão ordenados, entre os quais um brasileiro, preparam-se para este grande momento com o retiro no mosteiro. A sua formação foi realizada em seminários da Diocese de Roma. 6 deles estudaram no Pontifício Seminário Maior Romano, 2 deles foram formados no Colégio Diocesano Redentores Mater e 1 no Seminário Nossa Senhora do Divino Amor, precisamente o brasileiro, Mateus Henrique Ataíde da Cruz.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Em São Tomé e Príncipe, os trabalhos pastorais na paróquia de Nossa Senhora da Graça, Sé Catedral, estão sendo realizados a meio gás. Melba de Seita.
Depois das paróquias de Nossa Senhora de Guadalupe e Nossa Senhora das Neves, desta vez foi a paróquia de Nossa Senhora da Graça, Sé Catedral. Na ronda feita pela nossa equipa de reportagem, podemos constatar que esta paróquia é composta por 3 comunidades que são Bom Despacho, Santo Antônio e São Gabriel. E o pároco Padre João de Seita Nazaré garantiu-nos que os trabalhos pastorais estão sendo realizados a meio gás, por causa das restrições impostas por Covid-19 no país.
Neste tempo de pandemia, aqui na nossa paróquia, tem sido um seguir das recomendações que nos são fornecidas pelo Ministério da Saúde, o distanciamento social, a lavagem das mãos e fora. Tudo isso para que na Igreja nós possamos continuar com as nossas atividades pastorais. A meio gás, entretanto.
As restrições impostas por Covid-19 não é a única dificuldade que os sacerdotes têm tido para a realização dos trabalhos pastorais na Diocese de São Tomé e Príncipe. E o padre Telmo Ceródio vai falar das outras dificuldades e lamenta a falta de apoio que não têm.
A nível das obras, temos sérias dificuldades em encontrar apoio, tendo em conta, como já disse, a população é limitada financeiramente e construir umas salas de catequese que nos faltam em algumas comunidades. Nós temos a comunidade de Conde, que estamos a projetar para que seja uma pró-paróquia, mas não tem em sala de catequese. Falta ainda algumas estruturas. Nós estamos a ver a possibilidade de, com o apoio da população, fazermos umas coisas pequenas até conseguirmos maior financiamento para isto. É um projeto a apostar pela diocese e pela igreja, transformar aquela comunidade numa comunidade crescente. Em Fernão Dia está em projeto a aquisição de um terreno para a construção de uma capela, pois esta é uma necessidade grande que temos a nível da paróquia. Ainda estamos em transmissão da palavra. Temos enfrentado gravemente a oposição ou a concorrência, entre aspas, digamos assim, que a palavra de Deus não se faz concorrência, mas a concorrência de seitas que colocam em causa esta nossa ausência nessas comunidades. E, portanto, deixarmos de apoiar a construção de capelas e edifícios e lugares de oração e de culto, e a nível da Igreja Universal, acho isso um erro. Como pequenos que somos aqui nos nossos pequenos países, pequenas paróquias, pequenas dioceses, as nossas vozes não são escutadas, mas eu acho isso um erro que a Igreja a nível mundial tem cometido, pois se nos outros países têm igrejas vazias, aqui nós precisamos de igrejas para colocar gente que se enchem ao ar livre. Portanto, é uma necessidade ainda no nosso país e nas nossas paróquias, nas nossas dioceses.
Mel Batista para a Rádio Vaticano, saudações.
Em Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, do Movimento para a Democracia, MPD, vence as eleições legislativas e renova o mandato como primeiro-ministro. O MPD venceu a eleição em todos os círculos eleitorais do país, com exceção do Fogo, e elegeu 36 dos 72 deputados quando faltavam por apurar os resultados dos círculos da Europa e das Américas. Na sua primeira reação, o presidente do partido, Ulisses Correia e Silva, disse que foi uma grande vitória para o MPD e para Cabo Verde.
Nós estávamos à espera desta vitória. Fizemos uma boa campanha, conseguimos convencer os cabo-verdianos da justeza daquilo que foi o percurso da governação, situação muito difícil, e da justeza das nossas propostas para o futuro. Eu gostaria também de agradecer a toda a equipa, aqueles que estiveram connosco na preparação e na organização desta campanha, agradecer os cabeças de lista, agradecer os diretores de campanha, o coordenador nacional de campanha, e agradecer a Deus pelo facto de ter sido também e é sempre um bom pastor.
Ulisses Correia Silva realçou este primeiro mandato, mesmo em condições difíceis, marcadas por 3 anos de seca e 1 ano de pandemia. Salientou o dever de continuar o bom trabalho para colocar Cabo Verde num caminho seguro. Ulisses Correia Silva elege como prioridades do próximo mandato a massificação da vacinação para garantir a imunidade do grupo e garantir a retomada à vida normal e eliminar a pobreza extrema.
Nós definimos como prioridade atingir mais de 70% da população cabo-verdiana em idade de ser vacinada com acesso à vacinação. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que isso se concretize. É a porta de esperança, é o melhor instrumento para o combate à Covid. Defesa da nossa saúde, defesa da nossa economia, defesa do emprego, do rendimento e da retoma à vida normal. Essa é a grande prioridade e é uma prioridade imediata. Segunda grande prioridade, eliminar a pobreza extrema em Cabo Verde. Eu não tenho dúvidas de que iremos conseguir essa meta, com programas muito assertivos, não só da retoma do crescimento económico, mas de proteção social e apoio social.
Ulisses Correia Silva terminou o seu primeiro discurso à nação com uma mensagem de muita confiança, salientando que o MPD venceu de forma muito clara e inequívoca. Por seu lado, a líder do PAICV, Janira Offer Almada, reconheceu a derrota, parabenizou o partido vencedor e seu líder Ulisses Correia e Silva.
O povo é sempre soberano e nós devemos sempre respeitar a vontade do povo, qualquer que ela seja. Por isso mesmo, parabenizo o MPD, Dr. Ulisses Correia e Silva, e espero que Cabo Verde, de facto, tenha bons tempos na sua governação. Eu gostaria de agradecer todos os cidadãos, cabo-verdianas e cabo-verdianos, todos os militantes do partido, todos os simpatizantes e amigos que nos acompanharam nesta jornada. Foi uma jornada, sobretudo, marcada por um grande sentido de Estado, por uma grande alegria, por uma grande verdade. A verdade de levarmos a nossa mensagem com projetos e com propostas a todos, fazendo o melhor que sabíamos e que podíamos, pensando em Cabo Verde em primeiro lugar.
Esta é a segunda derrota que Janira Offer Almada sofre enquanto líder do PAICV. E para ser coerente com aquilo que sempre defendeu, vai nos próximos dias colocar o seu cargo à disposição. A terceira força política, União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, o CID, conseguiu eleger 4 deputados. Para o líder António Monteiro, foi uma vitória que sabe a pouco, mas que o partido sai desta eleição com um sentimento de dever cumprido.
É uma vitória, mas é uma vitória que nos sabe a pouco. Na medida em que os objetivos que o partido colocou eram objetivos nobres, objetivos interessantes, porque entendíamos e entendemos que o país precisava de um novo rumo. O povo assim não entendeu. Nós, enquanto democratas cristãos, temos é que aceitar, acatar o veredito popular e predispor-nos para ajudarmos o país em tudo aquilo que for a nossa competência e em tudo aquilo que a nossa capacidade técnica, intelectual e política nos permitir para darmos a este povo e a este país um caminho diferente.
Segundo António Monteiro, a UCID fez de tudo para melhorar a gestão do país, mas infelizmente o povo é quem mais ordena. Pelo que prometeu, o partido continuará a trabalhar para que Cabo Verde ganhe e fortaleça a sua democracia. Os outros partidos que concorreram nas eleições deste domingo, nomeadamente o Partido Popular, PP, o Partido do Trabalho e Solidariedade, PTS, e o Partido Social Democrático, não elegeram qualquer deputado. Segundo os resultados da Europa e resto do mundo e da América, os principais partidos conquistaram um deputado cada. O MPD elegeu 38 deputados, 49,1%. O PAICV, 30 deputados, 38,1%. E a UCID, 4 deputados, 8,9%. Apesar da vitória por maioria absoluta, o partido liderado por Correia e Silva perdeu um deputado em relação à legislatura anterior. O PAICV ganhou um e a UCID conquistou mais um lugar no Parlamento. A abstenção, de acordo com dados publicados no site da Comissão Nacional Eleitoral, ronda aos 42%. E para hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.